Eis-nos de novo para mais um Roberto Gamito, um sítio, digamos, podcast, onde eu desnovelo calmamente uma ideia ou outra, sem qualquer guião, sem qualquer pretensão de ser exaustivo. Há duas coisas que têm ocupado recentemente a minha cabeça. Vamos assumir que são ideias, demasiado pretencioso. Uma é o eufemismo, e já batalhei vamente à volta deles, pus-lhes fogo, mas eles conseguem singrar. É como aquele exercício vão do agricultor, mais ou menos autodidata. Não precisam ter uma horta, basta um jardim, um bocadinho de terra, e iniciam essa pugna contra as ervas daninhas. Põem-se de rabo para o ar para combater a erva daninha, que é uma posição que está no limite da dignidade. E assim vemos a fragilidade da postura humana, da bipedia. Ao tentarmos apanhar as ervas daninhas, coisa que não aconselho a partir de uma determinada idade, fazemo-lo, pode demorar mais ou menos tempo, consoante o tamanho da horta, ou a vossa minúcia. Pode ser só apanhar por alto, assim as maiores, e vamos deixando as outras. Há aqueles mais amigos do detalhe que não descansam enquanto não limparem o terreno de ervas daninhas. É custoso para as costas, para aqueles com a condição física mais debilitada. Há de haver suor envolvido. E isto tudo já é uma brochura que não cativa o potencial apanhador de ervas daninhas. Não há aqui qualquer coisa que satisfaça. No entanto, cumprida a tarefa, nós pomos-nos de pé outra vez. Ah, esta glória momentânea de ter cumprido um trabalho. No entanto, a realidade não se faz esperar, e ao olhar para aquela terra recém-remexida, damos-nos de conta que há ali erva daninha já a nascer. É erva daninha, tal como as outras flores, mas erva daninha tem esta carga que está a intermeter-se entre aquilo que devia ser. E nós metemos a mão. Só que a erva daninha rapidamente recupera o fogo. Nós pensamos em Sísifo como uma tarefa repetitiva, atender para o infinito, e vã, dado que nada adianta, ele vai continuar a fazer aquilo. Bem vistas as coisas, quase todas as tarefas, e esta é uma tarefa a apanhar ervas daninhas, não está inscrita em nenhum livro, mas é condenada à repetição perpétua. Não há uma vez que, fim da tarefa, vocês possam dizer: este retângulo de terra está safo, nunca mais vou ter de me preocupar, porque as ervas crescem muitíssimo. São capazes, apesar da sua aparente fragilidade, de rachar botão. Uma florzinha que ninguém dá nada por ela. Num combate, nós não diríamos, é ela que vai vencer. No combate da dureza, é muitas vezes isso que o olhar humano classifica, a dureza entre os dois opositores, a dureza de uma ervinha e a dureza do botão. O botão, em princípio, vai vencer. Só que a luta da erva é outra. É uma luta paulatina. Eu vou-te encontrar uma racha e essa racha vai ser o teu fim. Graças à água, ao gelo e ao degelo, ao meu aumento, eu tenho tempo. Pode não ser nesta geração, vai noutra leva. Levas de ervas daninhas. Há mais ervas daninhas que mãos para as apanhar. Quem é que há de desaparecer primeiro, erva daninha ou homem? Suspeito que nós sabemos, e não é algo que nos alegre, não é algo que fique bem numa frase ou num grito. É isto que eu trago aqui. Erva daninha vence o homem. Posso colar a isto outro quadro, que é uma velha aqui perto da minha casa, que no outono, eu não sei se ela faz isso com todas as árvores, eu por acaso tenho visto sempre na mesma árvore, ela apesar de ter mais árvores no jardim, não sei se calhou. Mas Nando Espereira, quando chega o outono, a grande parte das árvores, chegado o outono, ficam com as folhas castanhas e normalmente caem. A senhora, farta de apanhar às mejinhas as folhas caídas, se calhar também não gosta do senhor Garré, o que é que ela faz? Começa a abanar a árvore vigorosamente, com um vigor que eu lhe desconhecia. Não é expectável uma agressividade direcionada num corpo de uma velha franzina. Abana a árvore como se fosse aquelas máquinas modernas usadas para varejar oliveiras. Aquilo é ali um abanão que uma pessoa até tem direito à postura. E qual é o propósito disto tudo? Podem estar a pensar, eu já estou aqui num tom a túnel de vento, queria algo mais lento. Qual é a intenção disto tudo? É, com este sucessivo abanar, não é despertar a árvore, não é tornar a árvore woke, é fazer com que o maior número, idealmente todas as folhas, caiam, para que ela possa limpar de uma vez as folhas. Para ela é inconcebível todas as tardes, ou todas as noites, ou todas as manhãs, acordar, abrir a porta e ver folhas no chão. Outono é este veneno nas árvores, as árvores despem-se. Assim não pode ser, pá. A gravidade faz com que as folhas entupam aqui a minha calçada, a minha terra. Tenho de despachar isto de uma vez. O raciocínio envolvido, eu não estou para limpar folhas todos os dias. Para mim, o outono começa e acaba neste dia. Eu depois só penso na primavera, quando começar a haver novas folhas. Até o cão que olha para o quintal da senhora é aproveitar naquele dia. Aproveitar naquele dia em que as folhas caem todas de uma vez para brincar e depois não há mais. Daquilo que eu conheço e daquilo que me é dado a conhecer por terceiros, não há mais nada na vida daquela velhota em que ocorra um raciocínio semelhante. É claro que eu agora tenho este aparato intelectual, se eu quiser. Não é uma ideia má. Requer força, requer empenho para a pôr em prática, mas não é uma ideia má. Eu num dia despacho o outono, acabaram-se as folhas, depois é só esperar pela primavera. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas apanhar folhas todos os dias é chato. Dá aquele sentimento, mais uma vez, sísifico. A pedra volta outra vez ao mesmo sítio. Este trabalho não tem fim. Cruzei aqui dois tons. Um tom do Roberto Gamito, que, por norma, é muito mais pausado. E isto porquê? Para, à medida que eu estou a dizer as coisas, como é sem guião, para saboreá-las e para perceber que caminhos é que cada uma dessas linhas me oferece. Para eu poder decidir medianamente o próximo passo, para não ser avassalado por um caudal de ideias que concorrem para a minha língua, como acontece com o túnel de vento. Mas este cruzamento aconteceu e vamos lidar com isto. Até ao próximo apiadeiro.